queridos. Eu sou Rani Seton.
E eu, Clara Ribeiro. E começa agora o
Lolitas,
o podcast quinzenal que compartilha vivências, pontos de vista e fatos com aquelas e para aquelas que se identificam como mulheres.
O próprio nome já nos traz uma reflexão. Será mesmo que a culpada é da Lolita? Será que Lolita é sinônimo de ninfeta? Ou será que mais uma vez endemonizamos e culpamos as vítimas?
E por que, na maioria dos casos, essas vítimas são as mulheres?
Esse é o nosso primeiro Lolitas, galera. Sejam bem-vindas. Você tá animada, Clara?
Eu tô super animada, Rani. Mas acho que é legal a gente explicar pro pessoal o porquê de Lolitas, pra não sermos mal interpretadas, né?
Vamos então começar falando de onde surgiu a ideia do Lolita. Eu não sei se vocês conhecem, mas teve uma obra que foi muito polêmica, do Vladimir Nabokov. E a gente vai contar resumidamente pra contextualizar. Mas assim, eu já adianto, não é uma história de amor. É a coisa doentia mesmo. Então, vamos parar de romantizar isso aí, tá ok?
A história é mais ou menos assim. Um cara de 37 anos se apaixona, entre mil aspas, pela enteada dele, Dolores, que tem apenas 12 anos. Um dia, a mãe dessa menina morre e ela fica sob a tutela do padrasto. Ele diz que o seu relacionamento com a Lolita, que é o apelido que ele dá para a menina, é amor verdadeiro e ele usa isso para justificar os abusos que ele faz com a menina. E ele fala que ela provoca ele, tipo, do modo que ela se veste até a maneira que ela fala.
Isso é, assim, inadmissível. Como uma criança vai te provocar com o jeito de falar, como vai te provocar com a roupa que usa, ela tem 12 anos. Então, a gente fala, é uma história de amor, porque o livro foi vendido assim, uma história de amor, não sei o quê. Não é uma história de amor, sabe? É um abuso isso. É muito errado a gente também falar que a Lolita é uma ninfeta. Porque, por exemplo, quando a gente começou falando que o nosso podcast ia chamar Lolita, a primeira impressão da galera foi aquela coisa do tipo, nossa, vocês sabem o que significa Lolita? Sabe? E a gente ficou, sim, sabemos, mas não é essa impressão que a gente quer causar. Não é que a Lolita é uma ninfeta, a Lolita é uma criança que teve a infância tirada muito cedo pra satisfazer a fantasia de um cara doente.
E o pior é que a gente sempre vê isso, né? Do tipo, mas também, olha a roupa que ela tava vestindo pra justificar um caso de estupro.
Ou então tem aquela, você pode não querer, mas vai dar a impressão errada com essa roupa.
E tem também aquela famosa frase do, com esse batom vermelho você está parecendo uma puta.
Enfim, poderíamos ficar horas falando de frases machistas assim.
E o pior de tudo é escutar uma coisa assim dentro do seu próprio relacionamento.
Exatamente. É bom pontuar que há diferentes tipos de violência que aprisionam e calam as mulheres todos os dias. O Brasil, por exemplo, ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídio de acordo com a ONU Mulheres.
E quando você olha esses índices, cara, é um absurdo. Porque assim, cerca de 41% dos casos de violência acontecem dentro de casa. Geralmente, o agressor é alguém próximo à vítima. Pode ser o tio, irmão, namorado e até mesmo o pai da pessoa.
Além disso, Clara, 3 a cada 5 mulheres sofrem, sofreram ou vão sofrer violência dentro de seus relacionamentos afetivos.
Isso é um assunto super urgente. Ainda bem que hoje em dia a gente tem bem mais espaço para falar sobre isso. E é muito bom, porque quanto mais relatos a gente tem, mais a gente evita que isso aconteça com outras mulheres.
E para contribuir com esse bate-papo, convidamos ela, que como nós, é problematizadora de plantão e que explica e ressignifica a violência de gênero. Do Instagram e do YouTube, Feminiza, porque é assim que ela prefere ser conhecida.
Seja bem-vinda!
Muito obrigada, gente. Eu que agradeço o convite.
E o que, que a gente pode considerar violência dentro do relacionamento? Tem algo que você fale, a partir desse momento, isso é violência?
Sim. A violência doméstica, ela tem 5 tipos, mas não existe a violência doméstica sem a violência psicológica, que é a principal e a que mais dói. As pessoas têm muita dificuldade de identificar o que, que é violência psicológica. As pessoas acham que violência psicológica é, sei lá, você xingar essa vagabunda, não sei o quê. Não, isso é violência moral. A psicológica é o que você faz antes de a pessoa permitir você xingar ela de vagabunda. Então é você pegar o telefone, você manipulado, tipo, ficar encontrando pelo em ovo pra você poder fazer uma coisa e ter uma justificativa. Essa violência é muito silenciosa e não existe nenhuma das outras sem que ela exista primeiro.
Você pode falar pra gente, então, quais são as características de um relacionamento abusivo?
Elas são incontáveis. As principais, assim, que a gente tem que perceber é se a pessoa é ciumenta, se ela é controladora, se ela olha suas redes sociais, se implica com seus amigos. A primeira atitude de qualquer, que a gente chama de psicopata emocional, né, que é o cara que... proporciona esse relacionamento abusivo pra gente, é o isolamento da vítima. Então, de alguma forma, ele vai proibir ela de sair com os amigos ou de ir nos lugares que ela costumava ir, falar com pessoas que costumava falar, ou fazer coisas que costumava fazer. Tipo, vai se incomodar com o progresso dela em qualquer sentido da vida. Então, não vai querer que trabalhe, mas não necessariamente vai falar assim, eu não quero que você trabalhe. Ele vai dar um jeito de convencer a pessoa de que aquele trabalho não é pra ela, de forma muito silenciosa. Então, é essas coisas que a gente tem que ficar ligada, se a gente tá se afastando dos amigos, se a gente tá escondendo coisas do relacionamento dos amigos.
Isa, você já sofreu um relacionamento abusivo, certo? Você tem como contar pra gente os acontecimentos mais marcantes, aquilo que você começou a perceber que aquilo não tava certo, assim, tipo, ah, ele fez isso, não tá certo, mas não sei o quê. Tem alguns acontecimentos que você pode contar pra gente?
Sim, eu tive dois relacionamentos muito abusivos. Só que num deles, o cara queria se matar e no outro, ele queria me matar. Acho que essa era a diferença de um pro outro, assim. Então, um deles era extremamente dependente. A gente morava juntos. Ele, quando ia viajar, dizia que eu não podia sair de casa. Mas eu podia convidar amigas mulheres para ir me visitar. Coisas desse tipo, assim. E quando eu disse que eu queria terminar, ele saiu correndo e foi até a varanda, falando que ia se jogar.
Meu Deus.
Esse era o que queria se matar. E o outro era o contrário, ele era extremamente controlador, pegava, assim, tinha vezes que eu fingia que eu tava dormindo pra ele poder olhar as mensagens do meu WhatsApp e viver o dia dele em paz, porque, assim, eu não queria mais discutir sobre aquilo,
evitar,
sabe?
Evitar, né?
Então, é muito louco, porque, assim, nesse primeiro, eu percebi as coisas erradas e eu queria sair daquele relacionamento de algum jeito, mas ele me trancava no quarto, me empurrava, não me deixava sair. O segundo, ele era tão manipulador, mas, assim, tão psicopata mesmo, que eu não percebia. Tanto que chegou no ponto de ele me levantar pelo pescoço no meio de uma festa e me convencer de que aquilo nunca aconteceu, que era coisa louca da minha memória, eu não estava bêbada, não estava nada. Eu só fui lembrar disso 4 meses depois, e eu fiz a denúncia 8 meses depois. A manipulação, ela é tanta que, assim, ele chorava, tipo, nossa, meu Deus, não, você não entendeu, você caiu com o pescoço na minha mão. Coisas desse tipo.
E aí ele fala o que vai te convencer, né? É tipo, ele sabe o que você quer ouvir.
E você acredita, assim, porque dói tanto naquele momento. Tipo, eu que sempre fui uma mulher empoderada, sabe? Sempre trouxe discussões de gênero pra todos os ambientes onde eu tava. Quando eu olhei, assim, e falei, meu Deus, eu fui agredida fisicamente. Foi um choque tão grande, saca? Foi tão difícil pra mim aceitar aquilo. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não posso terminar. Porque como que eu vou contar pra todas as minhas amigas que já falaram que ele é um lixo, que ele me agrediu? Eu não posso fazer isso. Então, eu decidi continuar o relacionamento. E com o tempo, eu esqueci que isso tinha acontecido. Só que essa não foi a primeira agressão física. E essa é a dificuldade que a gente tem de identificar. Ele já tinha me pego pelo braço outras vezes. Ele já tinha quebrado meu carro, ele já tinha me empurrado. Mas a gente não tende a enxergar essas violências. Nessa época, eu não sabia o que era violência patrimonial. Eu não sabia que ele quebrar meu carro era uma violência reconhecida pela Lei Maria da Penha. Então, esses pequenos sinais, a gente não vai vendo. Então, às vezes, ele pegava meu braço com um pouco mais de força, assim, alguma coisa desse tipo. Mas ele nunca me socou, ele nunca me chutou, ele nunca nada. Até o dia que ele me levantou pelo pescoço e ficou paralisado e durou 3 segundos. É muito difícil você enxergar, sabe? Quando você tá nessa relação, a pessoa sempre tem um perfil manipulador. Porque, como eu disse, não existe nenhuma violência assim que existe, a violência psicológica.
Uhum.
Então, cabe às pessoas que estão em volta enxergar, porque a vítima dificilmente vai ver o problema, sabe?
E como as pessoas que estão em volta devem tratar a vítima? Porque é uma situação muito delicada, e talvez se você é muito agressivo com ela, você só vai jogar a pessoa pra aquele cara, vai tipo, ah, ele tá certo, ele falou que ela era muito tóxica pra mim, que eu não devia escutar ela. Ela tá sendo louca, porque eu nunca apanhei. Se eu nunca apanhei, não é abuso, tá tudo bem. Tipo, então como que essa pessoa, os familiares, os amigos, tem que tratar uma pessoa que tá passando por isso?
Dividir informação. Essa é a pergunta que eu mais recebo todos os dias há 2 anos, cara. Porque ninguém sabe lidar com isso. E eu vi, até eu passar por isso na pele, eu vi que eu tinha lidado de forma errada com uma amiga que passou pela mesma coisa. Chegou num ponto que ela voltava e terminava com o cara toda semana, que eu falei, se você voltar com ele mais uma vez, eu não olho mais na sua cara. Porque assim, chega uma hora que é irritante.
Sim.
Você não sabe mais o que fazer. Você fala, meu, você tá cega, você tá burra.
Sim.
E eu não sabia o que tava acontecendo com ela na época. Então a gente acabou se afastando. Quando ela viu meu texto na internet, ela veio até mim e falou, agora você sabe, né, o que tava acontecendo. Essa é uma coisa muito grave, assim, como você estava falando antes. As pessoas tendem a julgar, né, a não querer mais ouvir falar daquilo. E aí a pessoa vai se afastando e não vai contando mais. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, no primeiro sinal que você perceber que uma amiga sua está passando por essa relação abusiva, você tem que compartilhar a informação com ela. Pegar, meu, digitar termos no Google. Pega ali, gaslighting, 14 sinais. E vai apresentando para ela livros, influenciadoras que falem sobre isso, textos, relatos, grupos no Facebook. Tem um grupo no Facebook que se chama Será que o meu relacionamento é abusivo? Foi ali que eu descobri
que
o problema. Então, esse tipo de coisa. Porque a partir do momento que você julga e fala, meu, ele é um merda, ele só, sabe, só faz coisa errada. Por que você tá com esse cara? Não tem nada a ver. Uhum. Nossa, é óbvio que você tem que terminar. esquece. É quando a pessoa vai cada vez menos contar as coisas pra você. E aí, você vai estar contribuindo pra essa coisa que eu falei, que é o isolamento, né, da vítima.
É que às vezes dá receio de você acabar falando assim, bom, eu prefiro ficar com a minha amizade com a minha amiga, ou então eu vou enfrentar ela e vou falar assim, olha, a pessoa que você ama, que você defende, a gente vendo de fora, talvez ele não seja tão legal. Ela vai falar, mas você não conhece ele, você não vive o que eu vivo, ele tem traumas, ele tem um histórico, e começa a justificar o lado dele. Pode ser até que ela não concorde tanto, mas pras amigas, ela começa sempre a justificativa. E aí você sente que fala assim, pô, eu tô falando mal do cara que ela namora, sabe? Então, é muito delicado você conversar com a pessoa e falar assim, eu não gosto do seu namorado. Porque isso afasta muito de cara.
Mas é por isso que é tão importante a gente entender e compreender o tema de forma ampla, sabe?
Sim.
É muito fácil a gente virar e falar assim, ah, esse relacionamento é abusivo. Mas você tem que conseguir explicar o que é o transtorno de personalidade narcisista, o que é um psicopata emocional, o que é o gaslighting, quais são os 7 tipos de violência psicológica. Toda mulher tem que estudar muito isso, porque hoje eu sei que as minhas amigas, se eu falo assim, seu relacionamento é abusivo, elas falam, tá bom. Porque, né, hoje elas sabem o quanto eu sei sobre esse assunto.
Sim.
Mas se, sei lá, anos atrás eu tivesse falado, elas teriam feito o que você acabou de falar, sabe? Porque quando ela defende o cara, ela tá defendendo ela mesma.
Uhum.
Afinal, ela não sabe por que ela tá naquela relação, então ela precisa te explicar alguma coisa.
Você consegue explicar pra gente o que é o gaslighting?
O nome, né, gaslighting, que seria luz a gás, né, veio de uma peça de 1938, onde tinha um casal, a luz era gás, evidentemente, e o cara ia diminuindo o gás da luz todos os dias, e a mulher ia falando, ô, João, você não tá achando que a luz tá diminuindo? E ele falava, não, acho que isso é impressão sua. Até que um dia ele corta totalmente o gás da luz e convence ela de que nunca existiu luz. Dentro de um relacionamento, a violência psicológica, ela começa exatamente desse jeito. Então, como é o exemplo que eu dei, eu fui levantada pelo pescoço, ele conseguiu me convencer de que eu imaginei que eu vi a situação de um outro ângulo. Tipo, era o meu pescoço. Eu sentia a dor. Mas ele conseguiu me convencer de um outro jeito. Isso acontece com muita frequência. E é não só com coisas físicas, mas também com, por exemplo, o cara trai a menina. E aí passa 3 meses e ela fala, ah, aquela vez que você me traiu, ele falou, você tá louco, isso nunca aconteceu. É meio que isso, sabe? Convence de coisas que são óbvias, pode até ser mudando objetos físicos de lugar. Todo dia ela deixa a caneta do lado direito do livro, um dia ele pega e deixa do esquerdo e convence ela de que sempre ficou do esquerdo.
Sim.
É esse tipo de manipulação psicológica.
Você acha que isso da menina se duvidar, da menina se questionar, tem a ver um pouco com a insegurança? Porque quando você tá nesse relacionamento, geralmente os caras começam a te colocar pra baixo, pra você não ter autoestima, não ter segurança, pra você nunca sair daquilo que você tá vivendo, né? Porque você vai achar que você nunca vai encontrar alguém melhor que essa pessoa. Você acha que essa insegurança ajuda a aprisionar a mulher de ela não conseguir nem identificar que é um relacionamento abusivo?
Sim, mas é um processo muito sutil, né? Quando eu entrei no meu relacionamento abusivo, eu nunca tinha tido nenhum tipo de problema com o meu corpo. Eu tinha 23 anos. Nenhum, durante a minha vida toda. Quando eu terminei ele, 8 meses depois, eu tava bulímica. Então, assim, o que aconteceu nesses 8 meses, né? Pra cancelar tudo que eu vivi por 23 anos. É muito comum. O que ocorre é que, geralmente, mulheres que entram nessas relações, elas estão vivendo algum momento de vulnerabilidade na vida. Alguma negligência, ou não estão satisfeitas com a carreira, ou não estão satisfeitas com alguma outra coisa. E esse cara, ele sempre vem como todas as mulheres que trabalham nessa área falam, né? Eles são um scanner. Então, eles olham para aquela mulher, escaneiam, veem tudo que ela quer ouvir, tudo que ela precisa. Então, ele vem como uma salvação para aquele momento de vulnerabilidade. Ah, você precisa de dinheiro? Toma dinheiro. Você precisa de um travesseiro de pera de ganso? Toma, sabe? Ou você precisa tomar um sorvete de chocolate? Toma aqui. É meio que isso. Ele te apresenta qualquer coisa que você precise naquele momento. Então, a insegurança, ela vem, às vezes, não só de uma coisa física, mas de algum momento que aquela pessoa tá vivendo.
Tem uma dependência também, né?
Exato.
Da pessoa. Tipo, você não consegue imaginar a sua vida sem a pessoa.
Quando você tá num relacionamento assim, você se apaga, né? Você começa a virar uma coisinha, você era super forte, de nada você começa a virar, sabe? Você quer agradar a pessoa e não esquece quem você é. Você esquece que você também precisa de carinho, você também precisa de atenção. Não é certo um ceder muito e o outro não, sabe? É algo que... E essa insegurança, né? Parece que o cara ganha com isso porque o ego dele fica lá em cima. Fica, nossa, eu sou muito foda. Tipo, e tem essa garota aqui que corre atrás de mim a hora que eu quiser.
E é aquela coisa que você falou que é um processo, né? Porque você não vai se apaixonar por um cara que vai chegar e falar assim, oi, como você é linda, não sei o quê, e ele vai virar no segundo encontro te dar um tapa na cara, entendeu?
É.
Não vai acontecer isso. Ou tipo, que no segundo encontro ele vai falar, ah, você é vagabunda. Não, ele vai te tratar muito bem, e às vezes ele vai te convencer que ele é o cara único e que depois você mereceu ser xingada, e aí depois você mereceu apanhar também. Então, é assim, é aquela coisa, isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Então, assim, a gente tem o conhecimento, que é bom porque a gente tá estudando mais sobre isso, tá falando mais sobre isso. Mas, assim, eu posso estar fazendo podcast hoje disso e daqui, sei lá, daqui 2 anos, perceber que eu passei um relacionamento abusivo, que eu deixei isso acontecer durante 10 anos, sabe? Que no momento eu achava que não era, mas que depois de um tempo o cara fez tão bem construído que fica numa saia justa, que você fala assim, nossa, eu vivi isso, sabe? Outra coisa que eu fico pensando aqui é que o abuso psicológico, ele, eu imagino que seja tão grave quanto a violência física mesmo. Porque, assim, a gente acaba não percebendo, a gente acaba deixando entrar de uma forma, assim, imperceptível. E como que a gente pode identificar, não sei se tem um sinal, assim, identificar o abuso psicológico? Assim, frases características, coisas que a galera que tá ouvindo fala assim, nossa, o meu namorado já falou isso, vou ficar atenta. Tem alguma coisa?
Que... Primeiramente, concordando com o que ela disse... Eu considero a violência psicológica mais grave do que a violência física. Apesar de que a violência física, ela pode matar, né? E tudo mais, né? Ela tem a dor física envolvida. Mas a psicológica, ela é muito mais comum. E o que é triste é que ela ainda no Brasil não é criminalizada. E esse é um problema muito grande. Pra que a gente... Porque às vezes você pode até identificar o problema, você não tem muito o que fazer com isso. E as frases, assim... Tem as clássicas, né? Que é você é louca. Isso não aconteceu do jeito que você tá falando. Você tem uma interpretação que é coisa da sua ótica, mas não é realmente o que aconteceu, ou falar você exagerada, sabe? Você tá exagerando na forma, aumentando uma coisa que era pequena, ou tipo, ai, você tá me cansando. Sempre tentando bloquear quando a mulher tenta expressar os sentimentos dela. Mas, assim, de verdade, pode ser qualquer frase. Às vezes o cara pode falar uma coisa que seria normal no outro contexto, mas naquele contexto é uma manipulação psicológica. Então, a gente tem que prestar atenção mais em como a gente se sente quando a gente ouve aquelas coisas. Quando você sente assim, nossa, mas será que eu tô exagerando? Nossa, mas será que foi assim mesmo? Nossa, mas eu achava que eu lembrava, mas não tô sabendo se eu lembro direito.
E você acaba, às vezes, pedindo desculpa depois disso, né?
A princípio,
né?
Você tinha certeza que estava certa, mas você foi assim. Uma simplicidade. Olha, você fez um negócio errado. Simples. Cria uma discussão em torno daquele negócio que no final você fala, nossa, verdade.
Desculpa, eu exagerei mesmo.
Você começa a pensar, nossa, mas eu tô de TPM, né? Então,
eu tô mais sensível.
Eu tô realmente mais sensível esses dias, tô passando por um momento difícil, eu tô tentando achar pelo em ovo, tá certo.
Eu acabo descontando tudo nele, é verdade.
O problema é quando
coitado
você tá
dele
padrão.
Que tem que me aturar, eu sou... Nossa, como ele é bonzinho por me aturar, sabe?
É bem isso.
Tipo, obrigada.
E quando uma pessoa convence de... Quando o cara te convence a primeira vez, ele sempre vai te convencer. Então, quando isso se torna um padrão, você fala, nossa, realmente, eu sempre faço isso. Então, não tem fim, sabe? É um ciclo sem fim mesmo.
Uma coisa que você falou em um dos seus vídeos foi a síndrome de Estocolmo. Você explica mais ou menos que é quando a vítima cria empatia pelo agressor. Isso é muito comum, você ter dó do cara, você justificar tudo... Você consegue exemplificar uma situação que isso aconteça pra entender um pouco mais essa síndrome?
É que ela vale pra qualquer tipo de relação. Tanto uma relação onde não existe violência física, quanto uma relação onde existe violência física. Muita gente fala assim, ah, mas tem mulher que parece que gosta de apanhar, né? Ninguém gosta de apanhar. Ninguém apanhou dando risada, né? Que a gente saiba. Não tenho conhecimento de nenhum caso. Então, não é sobre a pessoa gostar de apanhar, mas é sobre ela acreditar que aquele cara precisa fazer aquilo, que aquilo é uma necessidade intrínseca dele. Você começa a entender que a pessoa tem um problema. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu tava no meu relacionamento ainda, eu pesquisava sobre psicopatia, porque eu já entendi que meu ex era um psicopata e eu queria ajudar ele, né, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas eu comecei a entender que não era culpa dele. Ah, se ele é psicopata, ele precisa fazer isso, sabe? Então, eu não posso julgar, mas eu posso me afastar. Se isso tá me fazendo mal, eu não preciso ficar com aquela pessoa. A síndrome de Estocolmo, ela te bloqueia nesse sentido, né? Quando você cria simpatia e você sente que só você pode ajudar a pessoa, porque principalmente no relacionamento amoroso, onde existe essa cumplicidade, você não consegue sair. Então isso vai pra milhões de coisas, assim. Às vezes, ou se o cara é muito explosivo, sabe? Tipo, sabe aquele cara que bate no volante do carro, bate, dá um soco na parede? Isso é violência patrimonial. Porque a Lei Maria da Penha entende que ele gostaria que aquele objeto fosse você.
Nossa,
aquele
isso eu não sabia.
Eu nunca parei de pensar nisso, mas, meu Deus.
São coisas, sabe? Então, são pequenos perfis de manipulação que você não consegue sair, sabe? Os sinais são inúmeros, mas é a consciência, sabe? A pessoa só vai ter consciência quando ela quiser.
Sim.
E isso é a parte mais difícil.
Sobre esse negócio, essa frase que você falou, que a gente escuta muito, né? Sobre mulher gostar de apanhar.
Uhum.
Isso me... Automaticamente eu pensei na parte mais sexual do negócio, que a gente leva super errado apanhar no dia a dia, mas quando a gente tá transando com a pessoa e apanha, é normal. E tipo, cria até o questionamento. Tem mulher que gosta, tá? Mas será que ela realmente gosta de apanhar quando tá transando com um cara? Ou ela foi induzida a gostar de transar, de ser violentada enquanto transa, sabe?
É, isso é uma questão que as pessoas acham que é uma questão de opinião, mas não é uma questão de opinião. Existe muita teoria por trás disso, mas a grande verdade é que até os anos 60 e 70, o sexo era livre. Não existia esse tipo de coisa. Nos anos 80 e 90, a pornografia começou a ficar muito forte. E as figuras dentro da pornografia eram as mulheres referência para as mulheres que estavam inseridas no mito da beleza. Então elas procuravam ser como aquelas mulheres. Como elas não podiam ter o corpo daquelas mulheres, ou o rosto, elas passaram a ter a atitude daquelas mulheres da pornografia. E a pornografia passou a ser cada vez mais violenta. Tanto que, né, hoje, se você entrar em qualquer site, vai ter vídeos de apologia a estupro, como se fosse uma coisa erótica, né? Existe essa erotização da violência contra a mulher. E isso entrou na pornografia. Só que dentro da formação sexual das mulheres, quando a gente começa as primeiras transas, as primeiras conversas sobre isso na escola, obviamente não com os professores, eu espero, mas entre os colegas, é aquela menina que é a que gosta de apanhar, que gosta de tomar uns tapas, que gosta de falar uma putaria, ou que gosta de ser xingada, ela é a que transa bem. Porque nunca existiu a preocupação com o prazer da mulher. Isso é uma coisa que não existe há muitos anos. Desde dessa questão da pornografia, quando ela começou a ficar mais forte. Então, nunca ensinaram pros meninos que, ah, deem prazer pras meninas, vocês também têm que fazer sexo oral. A transa não acabou quando vocês gozam. Essas coisas não são ensinadas, mas são ensinadas às meninas que elas têm que gostar dessa violência. E que para elas agradarem os meninos, eles precisam gostar disso também. Então rola esse combinado. E elas têm medo de serem mal faladas. Então quando, né, toda adolescente, quando transa com alguém, conta pra galera. Na vida adulta, muitas mulheres acham que, ah, eu gosto. Quando eu pergunto pra algumas amigas minhas assim, ah, você gosta de apanhar? Não sei o que, eu pergunto despretensiosamente, porque eu já sei a resposta. Aí a pessoa fala assim, ah, eu gosto. Aí eu falo, por que você gosta? Ah, porque eu gosto, você tem que respeitar. Não, então pera, eu vou te apresentar uma teoria aqui, vamos ver o que, que você acha. Sim. É mais ou menos assim, porque é uma construção. As pessoas gostam sem saber por que, que elas gostam.
Você acha que a garota está no relacionamento e você fala pro cara, ah, eu gosto de apanhar. Durante o sexo, será que isso não valida uma atitude assim, sem ser na área sexual? Tipo, ah, se ela gosta de apanhar, e aí ele fica na cabeça dele que ele pode bater em você se você estiver num argumento, as coisas assim, numa briga. Será que isso não normaliza uma agressão no relacionamento? Talvez.
Olha que louco. Não, é o contrário. Eu vejo que existe uma tendência dos homens a descontarem aquela necessidade de expressar a masculinidade tão forte, que na verdade é a fragilidade toda da masculinidade deles, no sexo. Então é, ah, eu sou o dominador, eu vou te bater, vou puxar seu cabelo, eu vou te chamar do que eu quiser e tal. O meu agressor, por exemplo, ele em nenhum momento fazia nada disso durante o sexo. Ele não admitia, ele falava, não faço isso com você, isso é coisa de vagabunda. Nossa. Mas ele me agrediu fora disso. Não faz sentido? Não. Mas é uma verdade. Então eu sinto que o sexo acaba sendo uma válvula de escape pra essa necessidade da masculinidade violenta, sabe? Então eles acabam descontando nesse momento, o que é bizarro, porque a mulher acha que ela tá numa fantasia ali, vivendo sabe, uma outra coisa, uma personagem. Não é.
Se um cara começa a ser meio abusivo durante a transa, começa a te tratar mal e não sei o quê. Aí você fala, nossa, mas por que que ele é assim, sendo que no nosso relacionamento é um fofo, é um isso, é um aquilo. Aí você pensa, o cara tá sendo abusivo também? Ele tá usando um espaço que, tipo, você não fala não, porque é um momento íntimo que você não vai quebrar o clima, você vai aceitar e tu talvez você converse depois, geralmente não. Mas você acha que a menina tem que falar, será que eu estou num relacionamento abusivo porque durante o sexo ele é abusivo?
Eu acho que ela tem que olhar pro espectro maior, que é a relação toda, né? Mas definitivamente isso é um espaço onde ele tá usando, como você disse, dessa permissão da fantasia que ele tem pra expressar uma violência que ele tem dentro dele.
Eu fico na dúvida, às vezes, quando a gente usa a expressão relacionamento abusivo, se a gente pode colocar como sinônimo relacionamento tóxico. Há diferença?
Sim, mas o relacionamento tóxico, ele pode ser dos dois lados, né? Ele pode ser duplamente tóxico. As duas pessoas podem ser tóxicas. É, ou você pode dizer, ah, tal pessoa era tóxica pra mim. Sim, mas o abusivo que a gente usa, na verdade, é um eufemismo pra falar de violência doméstica. Porque qualquer abuso, você vai encontrar na Lei Maria da Penha. Então, é um eufemismo mesmo. Por isso que eu sempre procuro. É muito forte as pessoas falarem assim, nossa, mas você só fala de coisa pesada, violência doméstica. Gente, o que eu posso fazer se é uma a cada 7 segundos? É tudo a mesma coisa, mas quanto mais a gente diminui, sabe? Quanto mais a gente deixa leve a fala, menos a gente traz a violência, o tamanho da gravidade do problema.
Isso que você falou de pode ser dos dois lados, a gente estava conversando outro dia, eu e a Clara, e a gente falou que talvez a gente fale, a maioria dos casos de relacionamentos abusivos são homens, né?
Uhum.
Mas também existem mulheres abusivas, e a gente tem que falar disso também. E aí, a gente foi atrás disso nas redes sociais, no Facebook. E aí, uma menina, ela falou assim, vou ler o relato dela.
Uhum.
Fui abusiva com meu primeiro namorado. Eu beliscava ele, vestia ele, reclamava, gritava. Eu tinha 16 anos e ele 15. Sofreu muito comigo. Desenvolveu até depressão e crise de ansiedade. E tentou se matar. Eu acho que talvez seja um negócio que é legal a gente discutir aqui também. Da figura feminina também ser tóxica e ser abusiva. Que isso pode acontecer. Pode ser acontecer comigo, com a Clara, com você.
Isso é uma questão que muita gente traz para enfraquecer o debate em torno da violência doméstica. Mas, tipo assim, mas mulher também é. Não. A grande questão que a gente precisa entender é o porquê. Quais que são as tendências sociais que fazem com que homens sejam abusivos e mulheres sejam abusivas? As mulheres são abusivas porque elas são vítimas da sociedade e da estrutura patriarcal como um todo. Então, elas são sempre colocadas numa posição em que elas ficam inseguras, em que elas precisam da aprovação do homem. E com isso, às vezes, elas acabam tendo esse comportamento. Eu fui abusiva com o cara que eu mais amei na minha vida. Porque eu tinha inseguranças tão loucas que eu passava mal, eu vomitava, sabe? E de repente, eu comecei a entender que eu também podia estar numa posição de errada. Mas demorou anos para entender isso. É normal. Mas o homem, quando ele é abusivo, ele é machista. Então, tanto a mulher sendo abusiva quanto o homem sendo abusivo, as duas coisas são consequência da estrutura patriarcal e do machismo.
Sim.
Então, a mulher acaba sendo abusiva por ser vítima. E o homem é abusivo porque ele tem uma dificuldade em se desconstruir.
Tá intrínseco, né?
E enxergar, exato, assim. É muito complicado, porque a gente fala assim, né? Tem as vertentes do feminismo, tem a vertente liberal, a vertente radical. Eu sou radical até a morte, mas... A liberal, ela permite o inserimento dos homens no debate, né? E a radical, não. É muito louco, porque a gente entende que todos somos vítimas de uma mesma estrutura. E que a masculinidade tóxica também é um problema. E que o homem sofre tanto quanto a mulher, só que de formas diferentes. O grande problema é que pra mulher não está confortável. Do jeito que tá. E pro homem tá. Então, por isso, eles não se envolvem nesse processo de desconstrução. Então, é muito fácil você virar e falar assim, a mulher também é abusiva e tal. Mas o que você tá fazendo para contribuir com a desconstrução dessa estrutura que coloca todos nós nesse mesmo lugar?
Como que a gente pode, então, ter um autoconhecimento de falar assim, eu tô sendo abusiva, isso também não é certo, mesmo sendo mulher. O que eu tenho que levar em consideração?
Mas acho que você também tem que pensar que, assim, será que você é abusiva porque ele te deixou assim? Tipo, você ser louca de ciúmes, coisa assim, será que não foi ele que te deixou tão insegura ao ponto de, tipo, uma amiga que namora, você ficar, tipo, possessa com elas, coisa assim? Também tem um pouco disso também. Então,
geralmente esse é o caso.
Você não era louca, assim. Você ficou enlouquecendo aos poucos, né? Que também tem uma frase que eu escuto muito, que é, algum amigo meu fala, porque a minha ex era louca.
Não. Nossa,
a sua
clássico.
Ex era louca ou você enlouqueceu sua ex?
Eu sou a ex louca total, 100%, euzinha. A ex louca todinha.
Tipo, é uma frase que é pra mim muito alarmante e é muito de boa, tipo, minha ex é louca. Tipo, você deixou uma garota normal louca, cara, pelo amor de Deus, sabe?
É muito complicado a gente pensar como que uma mulher pode identificar se ela tá sendo abusiva, nananã. É uma questão sobre a qual eu nem gosto de falar. Porque no caso de, vamos supor, uma mulher está num relacionamento abusivo, o cara está sendo abusivo. Se ela parar para se questionar se ela está sendo abusiva, ferrou. Nunca uma mulher deve se questionar se ela está sendo abusiva. O que ela tem que pensar é qual é a raiz dos questionamentos dela. Então, por que eu sou tão ciumenta? Normalmente ela vai perceber que é porque o cara fez alguma coisa. Porque a mulher ela não é insegura do nada, né? Acontece alguma coisa para ela ter esse comportamento. É muito perigoso uma mulher parar para se questionar se ela que está errada. Porque, infelizmente, na grande maioria dos casos, ela não tá. E ela ter esse questionamento pode manter ela numa relação que é tóxica pra ela. Mas como existe a possibilidade de a mulher ser abusiva também, sempre pensar em qual que é a raiz dos problemas que estão acontecendo. E aí ela vai encontrar realmente onde tá o problema. E provavelmente vai ser o cara. Mas pode ser que seja ela também. Tem pessoas que são borderline, tem pessoas que têm diversas doenças psicossomáticas, e aí é outro caso, né?
Não, eu digo isso porque, por exemplo, se você tá numa relação que você quer tratar o outro como igual, você quer exigir respeito, mas você precisa dar respeito também, aí eu fico pensando, eu posso falar, ok, ele não é abusivo comigo e tal, mas eu acho bacana a gente refletir sobre a nossa atitude na relação também, sabe? Saber se eu faço mal pra essa pessoa, pra esse homem, porque, tudo bem, a maioria dos casos são assim. Mas, por exemplo, a pessoa que eu tô junto é porque eu amo essa pessoa, eu quero o bem dessa pessoa. Então, eu quero saber se, de certa forma, eu não faço um mal pra ele que eu não sei. Porque, às vezes, ele pode me fazer um mal que ele não sabe. Ele pode não saber que está sendo abusivo comigo porque ele fez um comentário assim que, pra ele, é normal fazer um comentário assim, sabe? E que se eu falar pra ele, olha, fulano, você fez um comentário assim, talvez ele reflita realmente... me deixou mal, eu não devo fazer essas coisas. E segue a vida, entendeu? Então eu digo mais nesse questionamento de você voltar pra si, no sentido de você não fazer um mal pro outro, porque o outro tá numa relação assim como você, sabe? Então é uma via de mão dupla, vocês têm que estar alinhados com isso, sabe? Então nesse sentido de você ter o autoconhecimento de ver, é, por exemplo, eu viro pra ele e ele tá conversando com uma amiga. E aí eu já viro e falo assim, quem é essa piranha, entendeu? E são coisas que acontecem. São coisas que, por exemplo, eu era mais ciumenta antes de começar a namorar do que depois de namorar. Foi algo assim, o meu ciúmes era algo que vinha de mim, entende? Eu sentia que era uma insegurança minha, que eu projetava e eu tinha medo de perder ele, eu tinha medo de tudo. E a gente brigou muito com isso e tal. E ele falava, não tem porque você ter ciúmes, não sei o que, não sei o que. E ele realmente não me dava motivos de ciúmes do tipo me provocar, me isso, me aquilo. E foi, tanto é que eu fui reconhecendo, fui pensando, fui me avaliando e fui percebendo. Tanto é que hoje eu não tenho mais ciúmes. Hoje, assim, é um ciúmes pontual, coisas assim que acabam sendo... cotidiano mesmo, né? Então seria mais nesse sentido de você querer caminhar junto e não fazer mal pra ele, porque ele também não quer te fazer mal. Uma relação saudável, né?
Você encontrou a raiz do seu problema.
Qual que é a raiz do meu problema? Não entendi.
Você percebeu
então.
Que era uma coisa sua e que essa insegurança você tava projetando nele. Essa é a raiz do seu problema.
Gente, entendi. Aqui no Lolitas a gente resolve problemas, gente. Aqui eu preciso psicólogo.
Às vezes a mulher pode descobrir assim, eu sou ciumenta porque teve uma vez que ele me tratou mal, que nananana, entendeu? Aí vai ser uma outra raiz. No seu caso...
Entendi.
Você percebeu que era uma vulnerabilidade sua. E tudo bem, você melhorou. Geralmente é assim que a gente encontra o problema, é pensando na raiz.
Pensando na raiz, mas e você acha que então a gente não deve falar meio... Será que eu sou abusiva? Não ter esse questionamento, ter outro questionamento. É a forma que você vai questionar.
É, qual é a raiz do meu problema, sabe? Porque dentro do contexto do relacionamento, mas se você parar pra pensar isso, normalmente você vai se manter numa relação que tá desfavorável pra você. Mas com certeza, eu acredito muito na igualdade dentro do relacionamento,
sim,
né? Então, desde tarefas, pensamentos e sentimentos, né? Exatamente da forma que você falou agora.
Agora, vocês acham que uma vez abusivo, sempre abusivo?
Sim.
Você acha que a pessoa consegue mudar?
Sim! Sim. Sim.
Eu não sei, você diz a pessoa ser abusiva ou ela ter tido atitudes abusivas? Porque você acha que uma pessoa que teve uma atitude abusiva, ela é abusiva?
Eu não vou usar a palavra pessoa, vou usar a palavra homem. Eu acho que tem graus, né? Por exemplo, já tive uns namorados que eram meio machistinhas, mas, gente, vítimas da construção. Ok. Uma pessoa realmente abusiva, tipo meu último ex que, cara, tem problema mental, não tem salvação. O que ocorre é que quanto mais o psicopata passa por essas situações, mais ele aprende a disfarçar. Então, é como se fosse assim, deixa eu ver como que ela age, que eu vou pegar algumas atitudes dela, algumas coisas que ela faz, e eu vou imitar e reproduzir pra outras pessoas pra convencer as outras pessoas que eu sou normal. Isso existe.
Nossa, que loucura.
É. Mas o cara que realmente é doentão, assim, que é aquele cara que é abusivo mesmo, que é manipulador psicológico, não é aquele cara que vai falar assim, não gosto dessa roupa, não gosto que você faz não sei o quê. Aquele cara que é manipulador, esse não tem salvação. Geralmente, né, esses caras... É muito mais comum com caras que são bonitos, caras que têm um ego muito inflado. O transtorno de personalidade narcisista é um dos 8 transtornos de personalidade reconhecidos, né, pela psiquiatria, e é um considerado incurável.
Ô Isa, mas depois que a mulher percebe o abuso que ela está sofrendo, como que ela pode proceder judicialmente falando?
Existe o Centro de Referência de Apoio à Mulher, que é o CRAM, onde ela pode conversar com assistentes sociais e vai ter psicóloga disponível, vai ser encaminhada para onde... ela precisar, para receber esse apoio psicológico e estrutural mesmo.
Uhum.
Mas judicialmente, ela pode ir até uma delegacia da mulher. Ela pode ir em qualquer delegacia, na verdade. Mas nas delegacias normais, tem um negócio que acho que eles chamam de Charlie 04, que é briga de casal. E eles, tipo assim, não ligam para nada do que a mulher tá falando. Então é recomendável ir sempre na delegacia da mulher. E lá ela fazer o registro da ocorrência... de violência doméstica. E aí ela vai contar pro escrivão tudo o que aconteceu. E o escrivão que vai identificar quais foram os crimes cometidos ali. Teve injúria, teve, entendeu? Ameaça e tal. Eu gostaria de falar um pouco sobre os tipos de violência que existem e que podem ser denunciadas.
Por favor.
Ainda que, dentro desse contexto, a que seja realmente criminalizada e poucas vezes o agressor vai ser condenado e punido, é a física. Mas todas essas podem ser denunciadas. Que é a violência psicológica, que a gente já falou aqui um monte, não preciso falar mais. A violência moral, que é você é vagabunda, não sei o que, ou vazar nudes, essas coisas. A violência física, que não preciso falar também o que é, mas é bom a gente lembrar sempre que não é só soco, chute e tapa, né? Qualquer aperto, qualquer coisa é uma violência física.
E com aperto, qualquer coisa, você pode ir na delegacia, você pode fazer Sim. um BO, alguma coisa assim?
Sim. É sempre, tipo assim, se você não tiver nenhum roxo, nenhuma marca, vai ser sempre mais difícil você provar. Mas, sim, se você tiver um mínimo roxinho que seja, você vai lá no IML e faz o seu exame e tal. Uma outra violência que as pessoas entendem muito pouco é a sexual. Né? As pessoas não entendem que é possível existir violência sexual dentro de relacionamentos. Então, é a pessoa te coagir de alguma forma para que você queira transar, ou aquele namorado que transa com a namorada enquanto ela está dormindo, que é extremamente comum. Isso não só é estupro, como é estupro de vulnerável, é o tipo de estupro mais grave que existe. E a violência patrimonial, que é o que eu falei. Às vezes, ele pode tacar o seu celular na parede, bater em alguma coisa sua, rasgar uma roupa sua, ou machucar o seu pet, o que também é muito comum.
Nossa,
então, a violência patrimonial é isso, é quando ele faz alguma coisa contra o patrimônio da mulher que ele gostaria de estar fazendo com ela. Ou, por exemplo, quando a mulher quer se divorciar, o cara esconde documento, ou esconde carro, esconde moto e tal. Todas as violências podem ser denunciadas da mesma forma.
Bom, chegou o momento do Falando com Elas. E, basicamente, nós fomos nas redes sociais e conversamos com mulheres que sofreram relacionamentos abusivos. E vamos ler aqui um dos relatos. Teve uma menina que fez questão de compartilhar com a gente para que esses sofrimentos sejam evitados e percebidos o quanto antes. Vamos pro depoimento, então.
Eu namorei durante 4 anos com um rapaz 3 anos mais velho do que eu. Nos conhecemos numa balada e por isso dizia que eu era uma mulher menos íntegra. Mas eram comentários que eu simplesmente ignorava. Nos primeiros 2 meses de namoro, ele exigiu as senhas das minhas redes sociais como um voto de confiança. Disso, ele passou a controlar quem eu seguia, com quem eu falava, quem eu adicionava. Até as minhas conversas ele tinha acesso. Desde a primeira vez que saímos como um casal, ele passou a controlar minhas vestes. Qualquer roupa que não cobrisse minhas pernas ou peito era o suficiente para que ele me ameaçasse ou para ele me agredir verbalmente. As proibições evoluíram. Não podia mais conversar com as minhas amigas ou primas, porque na visão dele, eram todas vadias. E ele não queria esse tipo de pessoa perto de mim. Ele me proibiu de conversar com todo e qualquer amigo, primo, familiar homem. Ele xingava todos ao meu redor, afastando de mim as pessoas que eu mais amava. Todas suas justificativas eram que ele estava me transformando numa mulher mais digna, respeitosa e boa para namorar. Eu não podia usar maquiagem ou então arrumar meu cabelo. Ele me ofendia diariamente de burra, vadia, vagabunda, quando eu fazia algo que não lhe agradava. Tive candidíase e fúngica comum e decidi a partir daí me relacionar com ele apenas de preservativo. Ele ameaçou terminar comigo por isso. Questionava se era porque traía. Afinal, eu sempre fui vadia. As agressões começaram a ficar piores, de verbais para físicas. Eu entrei em depressão. Comecei a apresentar problemas de saúde psicossomáticos durante os anos que namoramos. Ele estava sempre me colocando para baixo, me diminuindo, me colocando defeitos, me ofendendo, me ameaçando. Ele mentia muito. Infidelidade por parte dele foi muito presente durante os 4 anos de relacionamento. E ele sempre conseguia contornar a situação para fazer eu me sentir culpada sobre os erros dele. Quando passei a não aceitar o que ele propunha no último ano de namoro, passamos a ter conflitos, eu adquiri mais maturidade e deixei de ser menos submissa a ele e as agressões físicas e verbais evoluíram. Em uma briga que tivemos, ele me enforcou. Se desculpou. Em outras 3 brigas, ele me enforcou de novo e deixou machucados em mim, em meus membros. Eu sempre era forçada a transar com ele, mesmo que eu não quisesse. Eu não sei como, mas até mesmo o tamanho da minha vagina ele controlava. Cansava de dizer que eu estava traindo ele, porque a minha vagina estava maior do que o normal. Ele me proibiu e se apossou de tudo que ele pôde na minha vida. Ofensa, agressão e controle. Eu não compartilhava a minha situação com absolutamente ninguém, por ser muito sozinha. Decidi pesquisar na internet sinais de relacionamento abusivo. E foi quando identifiquei todos os comportamentos e, de certa forma, comecei sozinha a tentar me livrar disso. Tentei terminar com ele em dezembro de 2016. Acabei voltando por questão da dependência emocional. Costume. Em agosto de 2017, terminei com ele de vez e foi quando me livrei da coisa mais tóxica que eu pude ter na vida. As pessoas ao meu redor se questionam como eu pude me submeter a tudo isso. A questão é que se não temos conhecimento de que isso é um abuso, entendemos como uma forma de cuidado, proteção e amor. que era exatamente como eu entendia.
Ouvimos agora um depoimento de uma vítima que sofreu relacionamento abusivo. E para falar desse assunto, a gente está aqui com a Isa, do YouTube e Instagram Feminiza. É muito complicado falar disso, né?
Demais. Demais, tipo, porque assim, sempre vai ter alguém pra apontar o dedo e falar que você tá fazendo isso, que você não superou o fim. Algumas observações que eu queria fazer sobre essa história é que ela é muito completa. Não quer dizer que ela é muito pior do que diversas outras. Ela explicou de forma muito completa, porque todos são iguais, como eu já disse mil vezes. Ali ela conseguiu descrever todos os tipos de violência doméstica, todos os sinais de psicopatia por parte do agressor, e mostrou a importância dos relatos em primeira pessoa. A gente tem essa impressão de que a violência doméstica e sexual tá no imaginário, né? Você imagina uma coisa que você aprendeu na escola, que aquilo é. Quando os relatos em primeira pessoa aparecem na internet, você tem a noção de onde aquilo está acontecendo e com quem. Eu vejo que muita gente ficou chocada quando eu falei a primeira vez sobre a minha história. Tipo, nossa, nunca imaginei que isso fosse acontecer com você. Nunca imaginei que isso fosse acontecer com alguém que eu conheço. Pessoas de todos esses lugares por onde eu passei, mulheres, começaram a vir até mim. Então isso não tava acontecendo longe de mim. Só que ninguém tava falando sobre isso.
Agora a gente chegou no nosso momento do falando de coisa boa. Nele a gente vai recomendar coisas legais sobre o tema do episódio de hoje. Então pode ser livros, filmes, músicas, palestras, vale tudo. Então vamos começar pela Hani. O que você trouxe?
Bom, um negócio que eu acho que todo mundo tem que assistir é um TED Talk que eu vou recomendar. E aí, quando a gente tava batendo um papo aqui antes de começar o podcast, a Isa falou pra gente que ela conhece a menina do TED Talk que eu vou falar. Ela chama Jéssica Arones. E ela fez um TED Talk que chama A Minha História de Amor Virou um Pesadelo. E eu acho que encaixa muito bem com tudo que a gente falou, porque nesse TED Talk tem acho que 17 minutos. E nesses 17 minutos, ela resume tudo que a gente falou aqui nesse tempo, que ela conta a história desde o comecinho de que ela se encantou pelo cara, ela se apaixonou, ela ficou, como é que um cara tão bonito, tão maravilhoso pode estar a fim de mim, sabe, gostar de mim. E ela conta detalhadamente, assim, todo o processo, como eles se apaixonaram, ficaram juntos, aí moraram juntos, como ele começou a ser abusivo devagarinho, como ele começou a botar ela pra baixo. E você vê, é aquela coisa, você olha uma mulher maravilhosa, linda, parece modelo, você fala assim, ah, essa pessoa não tem autoestima baixa, não tem como ela ter inseguranças. E ela fala das fragilidades dela, ela conta de como ela se afastou da família, tudo que a gente falou, isso ela conta. Eu acho que é muito legal, porque você acaba vendo, falando assim, caramba, podia acontecer comigo. Podia facilmente acontecer comigo. Eu poderia, sim, ter me apaixonado por um cara, ter ficado encantada dessa forma, e ele ser desse jeito, e eu não poder perder ele, eu não poder sair daquela situação. Então, eu acho que vale muito a pena assistir. Então, fica a dica da Jéssica Arones. E chama A Minha História de Vida Virou um Pesadelo. É um TED Talk que tem no YouTube também. E a sua, Clara, qual que é a sua coisa boa de hoje?
A minha coisa boa é um poema do livro A Bruxa Não Vai Para a Fogueira Nesse Livro, da Amanda Lovelace, que é assim: não sou sua boneca de papel, nem sua boneca inflável. Eles não querem que sejamos Maria vai com as outras, mas eles não querem que sejamos antipáticas tampouco. Isso coloca a questão: será que eles querem que existamos fora das suas fantasias de altas horas? Eu gosto muito desse livro como um todo, né, que são poemas curtos, mas são muito impactantes, e tem uma narrativa que liga os poemas de uma bruxa que é julgada até ela ser queimada viva. Então, cada capítulo é uma etapa que antecede a sua morte. Bom, eu escolhi esse poema porque quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente esquece quem nós somos, né? E é sempre bom a gente lembrar que nós somos as filhas das bruxas queimadas na fogueira, como a autora sempre reforça durante o livro.
Isa, o que que você tem de bom pra recomendar, sua coisa boa?
Cara, pra um lado mais técnico, mas que eu acho que é muito importante quem passa por isso estudar mesmo, tem um livro que, até o presente momento, que eu saiba, ele é o único que aborda esse assunto. Pode ser que muito em breve tenha outro brasileiro, mas enfim.
Tomara, você vai escrever um livro, você... é isso, gente?
A gente não pode falar.
Mas... sem spoilers, mas...
Tomara. É de um espanhol, eu tive que encomendar esse livro pela Livraria Cultura para trazer de Portugal. Chama Amor Zero. É Como Superar um Relacionamento com um Psicopata Emocional, acho que é esse o subtítulo. É de Iñaki Piñuel, que é um escritor, psicólogo... espanhol. E ele explica exatamente todos os processos que a gente está falando, tudo que ocorre nessas relações, assim como você falou, né, como a Jéssica fala no TED, isso pode acontecer com qualquer mulher. Eu sempre falei que isso nunca ia acontecer comigo. e aconteceu, sabe? Então isso pode acontecer com qualquer pessoa, e nesse livro ele explica os sinais, como que é essa mimetização, você se apaixona por alguém que é um espelho seu e depois ele vai te manipulando, blá, blá. Ele explica tudo de forma técnica para que não exista dúvida, para que você nunca mais passe por isso na sua vida.
Isa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter estreado Lolitas com a gente, nossa cadeira de mulherões da porra que vai vir para aí.
Isa, agora é o seu momento, se você quiser divulgar suas redes sociais, pode falar onde que a galera consegue te encontrar.
Eu que agradeço o convite primeiramente, gente. Muito obrigada. Pra mim é sempre incrível ter conversas como essa que a gente teve agora. No Instagram eu tô como Feminiza, YouTube Feminiza. E é isso. Essas são as coisas importantes pra mim. Quem quiser acompanhar, quem quiser saber mais sobre esses temas, né? Tô sempre lá falando ininterruptamente sobre esse assunto.
E pra você que está nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar no Spotify e no Deezer. E até o próximo Lolitas, pessoal! I know I did not raise a wrist. I know I did not capture it. It came, it went, it conquered, quit. Você ouviu Lolitas!
Não podemos deixar de agradecer a galera que fez isso acontecer.
E um muito obrigada pro Ronaldo, Serginho e Chiquinho por gravarem e editarem com a gente. Roteiro, produção e apresentação com Rani Seton. E eu, Clara Ribeiro.
A coordenação também foi feita por mulheres, Ana Luísa e Renata. Esse podcast é um trabalho do sétimo semestre dos alunos de Rádio TV da FAAP, o Grupo Prisma.
Com orientação do nosso queridíssimo Alexandre Tondela.